Olá, investidores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zão Lourenço, estou ao vivo aqui nos estúdios do BTG Pactual com o nosso grande economista Álvaro Frasson. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Gerson, bom dia, turma.
Vamos lá, pessoal, começar tradicionalmente do mercado internacional, né, esse nosso encontro. A gente segue na mesma dinâmica ali de um mercado bem negativo lá fora, com um grande, né, movimento de aversão a risco, ou seja, né, a bolsa para baixo, a S&P cai aí mais de 1%, Nasdaq, Dow Jones também, nessa mesma linha. Os mercados na Europa também na mesma intensidade, ali caindo próximos a 1%. A Itália, destaque que cai um pouco mais, estava com uma queda próxima a 2% ali, com algumas notícias, isso é possível, né, interrupção da coalizão ali que foi criada dentro do governo, né, o atual comando do país. Mas sem dúvida, Álvaro, o que a gente vem falando aqui não tem muita novidade, né? Tivemos dados aí ontem de inflação que acabaram surpreendendo o mercado e segue toda a preocupação, inclusive, né, muita gente ontem comentando que o Fed deveria trazer 100 bips na próxima.
Perfeito, é, acho que esse foi o grande headline que fez o mercado começar a piorar bastante, né? Então, aquela alta de 50 a 75 pontos base que eram, digamos assim, precificados no mercado, agora começa a ser precificado entre 75% e 1%. Isso mostra o quão sensível o mercado é à alta de juros nos Estados Unidos. Isso, de novo, reflexo de um CPI muito ruim, né? Acima das expectativas do mercado, núcleos de inflação americano subindo. Né? Se a gente olhar, por exemplo, a inflação americana, que nos últimos 12 meses está de 9,1%, mas quando a gente olha só para a energia, 41% de alta. Então, acho que isso mostra bastante o efeito desse ano de combustíveis, de energia elétrica, gás natural, tudo realmente subindo mais e fazendo preço aí na inflação e, consequentemente, na política monetária dos países desenvolvidos.
É o que a gente vem falando um pouco aqui, né? Essa situação que o Brasil passa, ó, que a gente também passa aqui, né? De ter o preço da gasolina na bomba ali com uma grande alta, nossa conta de luz, né, nosso supermercado bem mais caro, isso o mundo inteiro está passando na mesma dinâmica. Só que, né, quando a gente pensa níveis de inflação nesses patamares para a economia do tamanho dos Estados Unidos, né, você está falando de níveis de inflação que não eram vistos há décadas nos Estados Unidos. E quando a gente percebe, né, uma economia americana podendo ter uma alta de 1% numa reunião, é uma coisa muito acima do usual e geralmente isso traz muita volatilidade para o mercado, saída, né, de capital de risco dos ativos. Somado a isso, meu amigo, estamos na temporada de balanço dos Estados Unidos, né, começando tradicionalmente o setor bancário, saiu agora pela manhã o resultado do JP Morgan, bem abaixo do que o mercado esperava, né, até lendo o relatório lá que o Vitor Mello fez, que é excelente, de prévia dos bancos ali, tinha uma parte, até que ele já tinha comentado, que provavelmente o JP ia parar de fazer recompra, e assim o fez, mas além disso, decepcionou em várias linhas os números, né, as ações estavam caindo mais de 6% quando eu saí da mesa agora há pouco, e na setor bancário americano é muito, né, é importante dentro do S&P. Além disso, ele é um grande termômetro de sinais de recessão, dado que o banco tem raízes, né, em todos os setores da economia. Então, isso acaba ainda mais pesando, né, no sentimento do mercado negativo hoje, turma. Então, do lado internacional hoje, mais um dia, né, complicado.
Perfeito, perfeito.
Vamos lá. E, Álvaro, chama atenção uma coisa também, né? A gente está vendo um dia bem negativo na China, né? Minério de ferro chegou a cair quase 8% ali em Singapura, né, no pior momento. Né, informações crescentes aí, né? Aumento desse news flow aí de possíveis, né, compradores de imóveis na China estão se recusando, né, a pagar as hipotecas, né? Que, e lembrando, né, o setor imobiliário na China é um setor importantíssimo para o PIB. E aí, exato, basicamente, adiciona ainda mais, vindo essa... Então, a gente está tendo hoje vol dos Estados Unidos, com essa questão que a gente comentou, vol na Europa, principalmente com essa questão da Itália em foco, e a Ásia também negativa com essa questão.
É, perfeito. E vale adicionar também que ontem saiu dados de importações para o mês de junho do governo chinês. Aí a expectativa do mercado era de um crescimento de 3,9% e veio uma alta de 1% apenas, né? Então, né, nitidamente, minério de ferro vem sentindo os efeitos dessa menor importação do governo chinês, aí, consequentemente, efeitos tanto da política de Covid zero, que ainda permanece, digamos assim, numa demanda menor da China, como agora problemas com crédito, como você bem trouxe. Então, todos os headlines dos últimos dias têm sido bastante negativos. Inclusive, uma casa também de análise lá de fora trouxe ali uma percepção de 70% de probabilidade de recessão no México, também nos próximos 12 meses. Então, É natural a correção que a gente está vendo aqui nos preços ativos.
Boa, pessoal. Então, além disso, né, a gente está vendo o petróleo aí, né, também com uma leve queda hoje, né, 2% de queda, 94 dólares aqui o WTI. Né, minério de ferro cai abaixo de 100 dólares com essa queda que eu comentei. Então, realmente, essa percepção, né? Agora o Álvaro trouxe mais o México nesse bolo aqui de economias caminhando, né, para uma atividade mais fraca no ano que vem, traz essa preocupação de menor consumo das commodities. Então isso é um pouco do que a gente está olhando para o cenário internacional lá fora. Para monitorar hoje, Álvaro, a agenda é importante também, né? PPI 9:30 da manhã, né? Ontem foi inflação ao consumidor, hoje é o produtor 9:30 da manhã. Né?
Perfeito, acho que nesse headline talvez não tenha tanta surpresa assim, pelo menos é assim que o mercado está precificando, uma projeção aí de 0,8% de alta para o mês de junho no mensal e 10,7% no 12 meses.
Então, ficar de olho, 9:30 da manhã nesse dado. Depois temos, né, tradicionalmente, como vocês sabem, quinta-feira tem pedido de seguros de emprego semanal, né, nos Estados Unidos, e aí já acontece às 9:30 da manhã também. E meio-dia tem falas, né, de membros do Banco Central americano. Então, ficar de olho nessa agenda mais carregada, né, pela manhã no mercado americano, e ao longo próximo, na hora do almoço, também tem falas de membros do Banco Central americano. Às 11 horas da noite, óbvio, já vai refletir no mercado de amanhã, mas tem dados de PIB da China, importante. Além disso, produção industrial e vendas no varejo. Então, uma bateria gigante de dados asiáticos aí nessa madrugada. Né?
Perfeito. É, acho que, até de uma certa forma, o mercado começa a ficar um pouco receoso, né? E já começa a fazer essa precificação mais conservadora e esse ambiente de risk-off já prevalecendo no dia de hoje. Mas, claro, o jogo pode virar sexta-feira se a China trouxer aí dados muito positivos. Né? Vale lembrar que aí no dado trimestral, a expectativa de uma queda de 1,5% no segundo trimestre e no anual um aumento de 1%.
Então, pessoal, imagina olhando para o dia de hoje lá fora, né? Acho que, a não ser que tenha uma surpresa muito grande nesse dado de inflação aqui americana às 9:30 da manhã, o tom hoje vai ser negativo para as ações internacionais, negativo para commodities. O dólar DXY, pessoal, no maior patamar das últimas décadas.
Nos últimos 20 anos.
Exatamente. Impressionante. Hoje mais um dia de alta, ou seja, o dólar vai ganhar espaço no mundo todo. Ontem, né, a gente viu, inclusive, o dólar na paridade com o euro, que a gente também não via, né, há algum bom tempo. Então, sem dúvida, a gente vai continuar vendo o câmbio estressado aqui, né, nesse curto prazo, com o dólar varrendo todas as moedas no mercado internacional.
O DXY está a 108 pontos, né, o maior patamar de novo, então, dos últimos 20 anos. Não coincidentemente, o euro está no seu menor patamar dos últimos 20 anos, já que o euro ali é 60%, 55% do índice. Vale lembrar, os últimos dois grandes picos do DXY foi no início dos anos 2000, depois ali da alta da crise da bolha.com, depois do 11 de setembro, chegou a 120 pontos o DXY, e no início dos anos, em meados dos anos 80, chegou a 150 pontos. Esses são os maiores highs do DXY. A gente ainda não tem uma trajetória muito clara, mas vale lembrar, né, o mercado ainda está precificando 3% de Fed Fund Rate para 2023, e a gente aqui no banco está entre 4% e 4,5%. A hora que tiver essa correção, talvez há mais espaço para o DXY no cenário altíssimo aí nos próximos meses.
Boa, o Francisco perguntou para a gente aqui na parte de Bitcoin. Turma, Bitcoin está mais de lado hoje, né? Mas temos mais notícias aí de uma outra grande corretora, né, do mercado pedindo, né, falência. Isso também traz mais volatilidade para os ativos. Então, imagino que ainda sem nenhum sinal de reação aí de criptomoedas na média, seguindo a tendência clara de queda, acompanhando aí os mercados de ações, etc., com toda essa realocação de portfólio dada essa alta de juros nos Estados Unidos. Então, atenção redobrada aí, né, para ações, e ainda mais atentos, né, ativos digitais na média também sofrendo um pouco mais com esses ruídos em cima do sistema, vamos dizer assim, ali, de trade no mercado. Agora, Brasil, hein? BCBR hoje, 9:00 da manhã, né, um importante dado aí, a prévia mensal do PIB aqui no Brasil, a estimativa do banco é uma queda de 0,5%, né?
Perfeito, assim, acho que agora começa a ter, acho que, talvez leituras um pouco mais desafiadoras, né? Ainda assim são dados do segundo trimestre, que tende a ser um ambiente positivo para a atividade econômica brasileira. Vale lembrar que essa semana a gente fez nosso ajuste de crescimento de 1,5% para 1,9% para final desse ano, mas agora segundo semestre a gente vai provavelmente ver o crédito contraindo um pouco mais e isso frear um pouco mais a atividade no segundo semestre. Claro, por outro lado, tem a PEC do benefício aprovada no dia de ontem, que coloca uma enxurrada de recursos na economia, 41,5 bilhões de reais em auxílios, né? Seja ali o auxílio do voucher dos caminhoneiros, o Vale Gás, o Auxílio Brasil mais robusto para final desse ano, que deve, claro,
agora, né?
Exatamente, que agora deve trazer talvez um impacto, um potencial maior no consumo. Ainda assim, o juro está aumentando bastante, isso deve contrair a economia no segundo semestre.
Boa, pessoal, além disso, tá, para a gente monitorar às 9h30 da manhã, horário de Brasília, o Ministério da Economia vai apresentar as projeções de PIB, inflação e outros indicadores aí, né, em live. Então, o Paulo Guedes vai participar, né, desse anúncio. Então, é importante ficar de olho nessa situação. Então, lembrando, 9h30 lá fora, e aqui no Brasil também um horário importante para monitorar as falas aqui do Ministro da Economia em relação a indicadores importantes da economia brasileira aí para os próximos anos. A Álvaro já deu a letra aqui, né? Então ontem à noite foi aprovada a PEC 15 aí, que é essa questão, né, dos benefícios, injeta aí mais de 41 bi no mercado, né, de consumo. É, na parte corporativa, tá? A Gol anunciou que teve um aumento de 68% na oferta total de voos em junho, né, e um avanço de 54% na demanda. Então a gente está vendo ali a atividade em si no setor de aviação civil boa. Por um lado, né, esse cenário de dólar a 5,40 e o petróleo a mais de 100 dólares aqui comprime demais as margens do setor.
Perfeito.
Né, que acabam, né, que é um dos setores que mais sofre na bolsa no mundo. Se você for olhar as companhias aéreas no mundo todo, você percebe uma dinâmica de queda clara aí, né, nos seus ativos. Alguns até, inclusive, como era a Itália, por exemplo, encerrou suas operações. Né, então você tem aí um ano bem difícil pós-pandemia para as empresas de companhia aérea, pessoal. É, além disso, né, a gente está vendo aqui a Unipar anunciou um novo, né, novo presidente do conselho aqui, com uma ideia mais estratégica para novas aquisições. É, a Mater Dei vai fazer recompra de ações de até 5,6 milhões, isso dá quase 7% do free float da companhia, anunciou isso aí já era ontem, né, final do dia. Bom, Barão, o pessoal está perguntando aqui, né, o mercado realmente ali, mesmo que sempre acaba pressionando mais ali na média do que realmente acontece, né, mas se tem alguma chance aí na mesa realmente do Banco Central americano ficar ainda mais agressivo numa reunião de 100 bips na próxima?
Acho que tem uma chance significativa, assim, acho que vários membros, eu acho que esse é um ponto importante, né? Os membros que começaram a vocalizar a favor, ou não a favor, vai, mas pelo menos que não descartaram a possibilidade de 100 pontos, eram aqueles membros talvez mais dovish, né? Uhum. Aqueles que estavam mais, digamos assim, leves em relação ao combate à inflação. Então, quando isso acontece, a média de probabilidade para esses 100 pontos na reunião daqui a 2 semanas, ele aumenta. Então é por isso que o mercado corrigiu bastante. Agora, acho que mais do que 3,5 para esse ano pode acontecer, pode para 4, pode para 4. O que a gente tem se surpreendido nas nossas conversas versus o que o mercado precifica hoje na curva, é que esse risco de recessão lá fora está fazendo o mercado acreditar que terão corte de juros no ano que vem. O que seria muito natural. Agora, o que vale a gente se perguntar é, será que esse nível de taxa de juros nos Estados Unidos vai conseguir controlar a inflação americana nos próximos 12, 24 meses?
Se é suficiente, né?
Se é suficiente. Então, poxa, será que a gente não vai ter uns Estados Unidos em 2023 com recessão e com juros muito elevados para combater a inflação? Esse é o questionamento, é o tal do hard landing e do soft landing. Então, na nossa avaliação, mais do que os 100 bips agora em junho, que sim, no curto prazo mexe bastante, mas de novo, pessoal, acho que se por um acaso o mercado começar a corrigir dos 3 para o 4 ou 4,5% para a final de 23, pode ter mais uma correção forte à frente.
Boa, o Guga perguntou aqui no Instagram para a gente do WZ. Pessoal, estava caindo próximo a 1%, tá? Então, o índice brasileiro na Bolsa de Nova York acompanhava o mercado global ali, né, de mais aversão a risco, e abria o dia em queda também. Então, olhando ali, né, a conta de chegada aqui, hoje deveria ser um dia de a bolsa abrir de gap para baixo, aí dólar para cima, né, nesse momento. O pessoal está perguntando se o BC deve intervir, vai depender muito da variação. Lembrando que o Banco Central não está aqui para controlar preço, sim, mas para atuar como um soft ali de volatilidade. Então, se o real estiver caminhando junto com os pares, né, ele vai ficar de fora do mercado. Se algum momento começar a descorrelacionar, aí que ele acaba tendo a função ali de manter o equilíbrio, né, dentro do mercado. Mas como o Álvaro acabou de comentar, desses Y está na máxima de 20 anos, hoje, né, em alta de novo. Então, muito difícil pensar que o real hoje vai ter uma grande performance.
Perfeito. Ainda mais com a aprovação da PEC, que traz uma fragilidade, digamos assim, de ambiente fiscal, é difícil a gente ter um real apreciando no dia de hoje.
Boa. Você está perguntando aqui se é uma boa hora para ter hedge. Sem dúvida, né? Eu acho que a diversificação já é um grande hedge. Acho que essa é uma primeira resposta, né? Você tem uma boa carteira de ações diversificada, uma parte em renda fixa, uma parte em fundo, uma parte em dólar lá, né, nos fundos cambiais, é sempre o melhor caminho. E além disso, né, para quem tem investimento mais em bolsa, quem gosta de estar exposto no longo prazo, no curto prazo, quer dar uma defendida no portfólio, A gente aqui na Mesa de Derivativos tem várias estratégias para proteger o seu patrimônio aqui. Então entre em contato com a nossa assessoria ali, converse com o seu assessor que quer conversar com a Mesa de Derivativos para entender sobre a parte de proteção. A gente tem muita estrutura aqui que protege da queda da Bolsa, que está bem, né, é recomendado, vamos dizer assim, nesse momento de mais volatilidade. Outro ponto... o professor levantou um ponto bom aqui, né? A gente, eventualmente, já está aí passando da metade do ano, a eleição cada vez mais próxima, então está cada vez mais complicado pensar numa dinâmica de câmbio abaixo de 5 ali, né?
Perfeito, Gerson. Essa é uma coisa que a gente já falava já há um bom tempo, né? Aqui no Morning Call, a gente já vinha com esse cenário de que no meio do caminho a gente teria um câmbio muito mais depreciado do que apreciado. Uhum. Então a gente prefere falar mais da história do câmbio do que aquele câmbio de final de ano, do último dia do, né, do último pregão.
Não vou fazer isso com você.
Exatamente, mas assim a gente já está imaginando isso. O que a gente está imaginando de trajetória daqui para frente? Olha, quando a gente faz a comparação do real com alguns modelos, nos sugerem que poderia, digamos assim, ter uma apreciação muito grande, em torno de 4 para 4,90 ou 5 reais, se o câmbio replicasse moedas exportadoras de commodities, como moedas do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia. Mas quando a gente olha como o real está se comportando, ele está se comportando mais como as moedas latinas, Chile, sim, México, Peru, Colômbia. Quando a gente faz a comparação de um e de outro, hoje, se o Brasil tivesse se comportando de acordo com essa cesta de moedas latinas, poderia chegar até R$6 no curto prazo. Então, eu acho que o ambiente ele traz bastante volatilidade, mas de novo, Gerson, é mais volatilidade do que tendência. Ninguém está imaginando que o câmbio vai estruturalmente para R$6, R$7, R$8 ou algo do tipo. Bem como ninguém está imaginando ir para R$4 ou R$3,50 no longo prazo. Mas, à medida que a gente tiver campanhas eleitorais evoluindo, pautas fiscais, né, ou seja, será que alguém vai defender contra ou a favor efetivamente do teto de gastos? Será que vai surgir uma nova solução ao teto de gastos? São esses pontos que o mercado está avaliando e que, consequentemente, vai fazer preço no câmbio.
Boa, turma. Então, acho que o resumo da ópera é esse, tá? Uma luz de alerta ainda mais ligado para o dia de hoje, com o mercado com bastante aversão a risco lá fora, de olho nessa agenda macroeconômica pela manhã lá fora e aqui no Brasil também. E contem com a gente aqui, o recado mais importante é acompanhar a gente também aqui, né, no Instagram, tá aqui embaixo, Gerson Zanlorenzi e Álvaro Frasson. A gente soltou ontem aí sobre CPI, sobre câmbio. Hoje vai comentar os indicadores do dia também lá no Intraday. Então tem mais um canal pra turma, né, tá bem informado aí. Muito obrigado, meu parceiro, aí, por
mais. Valeu, meu caro. Valeu, pessoal.
Morning Call em conjunto. Uma ótima quinta-feira de negócios a todos. E lembrem-se, hein, melhor ativo é sempre a boa informação.